Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você. Começa agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a página da CMN no Facebook. Então você entra no site da Casa da Mulher do Nordeste e aí você tem um redirecionamento para a rede social, como o Facebook, e também você pode ouvir, divulgar, espalhar para todo mundo o que aconteceu aqui no Fala Mulher. E olha só, hoje, dia 1º de maio, estamos começando mais um mês, todo mundo junto aqui no Fala Mulher, celebrando o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. A data de hoje integra o calendário de vários países, inclusive como feriado. Não podemos deixar de reforçar que o 1º de maio simboliza um momento de luta e críticas às estruturas socioeconômicas que ainda oprimem homens e mulheres em suas jornadas de trabalho. Na edição de hoje, vamos acompanhar os avanços dos últimos anos para a classe das trabalhadoras domésticas, que celebraram o seu dia no último 27 de abril. Vamos saber também como foi o 5º Seminário NEPAS, realizado em Serra Talhada. Durante uma hora, você confere também os nossos quadros, além de músicas. Isso tudo você só encontra aqui no Fala Mulher, que está apenas começando.
Jangada no mar, ei, 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 hoje tem arrastão, e todo mundo pescar, chega de sombra e João. Minha Santa Bárbara, me abençoa. Bem-vindo, arrastão. E... Build
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, nós estamos no ar numa data muito simbólica para quem escuta, para quem faz o Fala Mulher. Mas você sabia que na última segunda, dia 27 de abril, celebramos o Dia da Trabalhadora Doméstica? A data é uma homenagem à padroeira das domésticas, Santa Zita, que nasceu em 1218, na cidade de Lucca, na Itália. Santa Zita trabalhou como empregada para uma família de nobres, sofreu com a exploração de seus patrões, praticou a caridade e foi canonizada em 1696. De Santa Zita para cá, empregadas mensalistas, faxineiras, diaristas, babás, cozinheiras se tornaram figuras presentes na maioria das casas urbanas das classes média e alta, principalmente no país como o Brasil, onde herdamos hábitos criados pelo uso da mão de obra escrava que imperou aqui com a gente no nosso país por muitos anos e que ainda hoje tem as suas consequências no trabalho ilegal. Só no mundo todo, atualmente, nós temos 53 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. No Brasil, atualmente, segundo dados do DIEESE, cerca de 94% da categoria são de mulheres e destas, 80% são negras. O trabalho doméstico implica intimidade e com frequência produz laços afetivos, principalmente quando crianças ficam aos cuidados dessas profissionais. Daí que a relação entre as pessoas envolvidas nesse trabalho, a contratada e o contratante, se torna ambígua, pois em vez de ser meramente profissional, acaba tendo também uma natureza pessoal. E o tom de queixa por parte dos patrões é quase sempre inevitável, né? A empregada é vista como ingrata, pois recebe a confiança dos patrões, mas não retribui à altura, apesar de ser tratada quase como um membro da família. Esse argumento da intimidade acaba sendo uma estratégia boa para diluir qualquer objeção das trabalhadoras aos abusos de poder de alguns patrões. Porque se a empregada é tratada com tanta benevolência ao ponto de ser acolhida como um membro da família, seria muita ingratidão reclamar de prestar serviços que não lhe cabem ou fora de horários convencionados, né? Esse quadro ainda é muito frequente na realidade do nosso país. Mas a situação das trabalhadoras domésticas vem mudando. Tempos atrás, essa profissão era considerada apenas como uma atividade complementar, sem direitos trabalhistas e com salários muito abaixo do que deveriam ser. Em 2011, segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, cerca de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadores domésticos brasileiros recebiam um salário mínimo mensal e 25% tinham carteira assinada. Atualmente, organizados em mais de 20 sindicatos, empregadas e empregados domésticos tiveram que percorrer um longo caminho para garantir os mesmos direitos e dignidade que outros trabalhadores. A primeira associação da categoria foi criada em 1926, em São Paulo. Só com a Constituição de 1988 é que a categoria teve direitos assegurados, como salário mínimo, repouso semanal e 13º salário. Em abril de 2013, foi promulgada a lei conhecida como PEC das Domésticas. A legislação assegura a extensão dos direitos previstos na consolidação das leis do trabalho a essas empregadas e empregados. Entre eles, a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais e o pagamento de horas extras. No entanto, outros benefícios, como adicional noturno e FGTS, ainda aguardam regulamentação. Sobre o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, o Fala Mulher conversou com Luísa Batista, presidenta do Sindicato das Domésticas de Pernambuco. Luísa faz um levantamento histórico das conquistas trabalhistas da categoria.
Estou falando com as companheiras para falar dos avanços das conquistas e dos desafios da nossa emenda constitucional. A emenda constitucional, agora no dia 3 de abril, completou 2 anos de promulgação. O que entrou em vigor imediato foi a jornada de trabalho de 44 horas semanais, 8 horas diárias, de segunda a sexta, no sábado 4 horas. Estamos aguardando a regulamentação do FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, o abono família e o acidente de trabalho. A luta, que já tem quase 80 anos, né, esse ano estamos completando 79 anos de luta, espalhou por todo o país e aqui na região Nordeste começou na década de 1960 e a nossa primeira grande conquista foi a carteira assinada, a Lei 5859, de dezembro de 1972, entrou em vigor em março de 1973. Na Constituição, em 1988, conquistamos mais 9 direitos, que foi irredutibilidade de salário, vale transporte, 13º salário, obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo. E, ao longo desses anos, a luta tem sido constante. Em 2001, a aprovação do FGTS se daria de forma discriminatória em relação aos demais trabalhadores, porque a proposta era assinar, né, tornar obrigatório o recolhimento de apenas 2% do salário mínimo. Então, a categoria se reuniu e disse que isso era uma forma de discriminar os trabalhadores domésticos e que não aceitaríamos daquela forma, ficando, então, opcional, né, à vontade do empregador para recolher 8%. Em julho de 2006, a gente teve uma outra conquista muito importante, que foi a Lei 11.324, que garantiu todos os feriados para as trabalhadoras domésticas, garantiu a estabilidade durante a gravidez, férias de 30 dias com salário mais um terço, porque até então muitos patrões achavam que era só 20 dias e aí se fosse a justiça, quem decidia se era 30 dias ou não era o juiz que julgasse aquela ação. A Lei 11.324 veio garantir esse direito e também a proibição dos descontos de alimentação e moradia, que até então tinha empregador que descontava. E também só na justiça que era decidido se o trabalhador seria ressarcido daqueles valores descontados, né, ou não. Então, a Lei 11.324 veio para garantir esses direitos. Em 2011, nós conquistamos a Convenção 189, né, da Organização Internacional do Trabalho, OIT. E em 2013, a luta já vinha constante, foi aprovada então a Emenda Constitucional 72/13, que garantiu esses direitos na Constituição, ou seja, garantiu FGTS, garantiu seguro-desemprego, adicional noturno, acidente de trabalho, abono família. Porém, necessita de uma outra lei para regulamentar, para que esses direitos eles passem realmente a ser efetivados e ser garantidos e ser aprovado para poder entrar em vigor.
Luísa Batista, presidenta do Sindicato das Domésticas de Pernambuco, fala sobre a formalização do trabalho doméstico aqui no nosso estado.
A perspectiva de regulamentação da PEC é igual em todos os estados, né? Porque é uma lei que, ao ser aprovada, ela vai valer em todo o país, é uma lei federal. Agora, quanto à questão da formalização, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, ele, desde 1998, que ele vem acompanhando o trabalho doméstico. E mesmo com as perspectivas, né? Aliás, as perspectivas não, os prognósticos de que a gente teria uma redução de formalização do emprego doméstico por conta da emenda constitucional, a pesquisa do DIEESE mostrou que isso não ocorreu, ao contrário, aumentou a formalização. Até porque, em agosto de 2014, entrou também em vigor a Lei 12.594. Essa lei ela prevê uma multa para o empregador que não registrar a carteira da trabalhadora. Então, acredito que isso também contribuiu para que as trabalhadoras tivessem sua carteira formalizada, registrada.
A negligência no recolhimento da Previdência Social por parte dos empregadores foi uma das denúncias da audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa de Pernambuco no último dia 27. Entidades e movimentos sociais participaram da audiência, promovida pela deputada Tereza Leitão. Luísa Batista também falou sobre o assunto com o Fala Mulher.
A Superintendência Regional do Trabalho, através da auditora fiscal Felipe Mendonça, ela vem formando um grupo interinstitucional, onde várias entidades, a UFPE, o FRPE, o SOS Corpo, o Sindicato das Domésticas, o Sindicato dos Empregadores, tá entendendo? Essas entidades vêm, e INSS também. Então, essas entidades vinham há tempo solicitando uma audiência pública. Por quê? Porque muitas trabalhadoras têm a carteira registrada, e isso acontece aquelas que passam longos períodos nas casas, né, que elas ficam, adquirem aquela confiança no empregador, e esse empregador, na realidade, ele não recolhe a previdência. Assim, na carteira, recolhe um mês, dois, e deixa de recolher. Quando ela vai requerer o auxílio doença, o auxílio doença é negado, exatamente porque esse INSS, essa previdência, não foi paga. Aí o que acontece? Ontem, nessa audiência pública, foi exatamente para denunciar isso, para falar e cobrar do INSS uma posição, para que eles também possam fazer essa, digamos assim, não digo uma fiscalização, mas uma cobrança. Porque se a trabalhadora está com a carteira registrada, tem aquele vínculo empregatício, aí o que acontece? Se o empregador não recolher, o INSS tem o nome do empregador, tem o número do CPF, então o correto seria ele conceder o benefício à trabalhadora e, através da Receita Federal, notificar o empregador devedor. Isso é uma súmula do TST, que não é uma lei, mas é uma súmula. Então, eles deixam de cumprir isso. Então, essa audiência pública foi para denunciar isso, foi também da luta da categoria, e também analisar como vamos enfrentar o desafio que vai ter para garantir essa regulamentação. Então, foi isso que a audiência pública tratou.
Para encerrar a conversa com o Fala Mulher, Luísa Batista, presidenta do Sindicato das Domésticas de Pernambuco, manda um recado para as nossas ouvintes.
Bem, as trabalhadoras, eu gostaria de deixar um grande abraço e dizer para elas que o sindicato é que representa elas. E que os direitos que já estão garantidos e efetivados é a luta do sindicato, da federação, e luta também da sociedade, dos movimentos sociais. E dizer para elas que esse trabalho que o sindicato desenvolve poderia ser bem mais forte com a sua participação de todas. Nosso sindicato fica na Rua da Concórdia, 977, em frente à sede do Galo. O atendimento é de 8 até 1 hora da tarde, por ordem de chegada. E o meu telefone é o 3224-8529, 3224-4479. E o nosso atendimento aqui é para as trabalhadoras, e a gente está aqui sempre disposta a tirar as dúvidas, né? Eu sei que para aquelas que estão aí no sertão é difícil, né, a gente se comunicar, mas se elas anotarem no telefone, 3224-8529, 3224-4479. Porque a gente pode tirar dúvidas daquelas pessoas que foram longe por telefone. E deixar um grande abraço e dizer que o sindicato tem que ser fortalecido com a presença das trabalhadoras.
Torturadas, que sou.
solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se marcar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Aconteceu na semana passada o 5º seminário do NEPAS na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, UFRPE. O seminário teve como tema Sementes, Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. O encontro foi um importante espaço de aproximação e articulação entre a UFRPE, os movimentos sociais, as organizações não governamentais e governamentais, os núcleos de agroecologia, agricultores e agricultoras, indígenas e quilombolas. Durante o seminário, aconteceram oficinas nas comunidades de Lagoa de Almeida e Sítio Pará, aqui no Sertão do Pajeú. Também aconteceram intercâmbios para estudantes, agricultores e agricultoras, rodas de diálogos, feira de produtos da agricultura familiar, troca de sementes, poesia, música e também troca de saberes. Todas as atividades foram abertas ao público. Durante o evento, a comunicadora Kátia Gonçalves conversou com o professor João Amorim, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada.
João Amorim é professor da UAST e um dos coordenadores do 5º Seminário do NEPAS, que este ano, né, traz o tema Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. É professor, de 22 a 25, vários dias aí acontecendo o evento do NEPAS, não só na sede da UAST, né, mas em algumas comunidades de Triunfo, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse sobre o evento. Por que a necessidade de realizar esse seminário no Sertão do Pajeú? Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todo mundo. Para a gente que está na universidade hoje, e uma universidade no Sertão do Pajeú, é muito importante realizar o 5º seminário. Ou seja, são 5 anos consecutivos que a gente vem fortalecendo, ampliando essa discussão sobre sementes, sobre autonomia, sobre agricultura familiar, sobre economia solidária, sobre desenvolvimento rural, sobre agroecologia. Tudo isso para a gente se resume nesse termo chamado agroecologia, que a gente faz questão de reforçar todos os dias em nossas aulas, em nossos estudos, em nossas conversas, essa reforçar a importância da agroecologia na vida das pessoas. Essa semana foi de fato diferente, porque estamos celebrando esse 5º, estamos encerrando com a consciência tranquila e com aquela sensação boa de que deu certo, mais um seminário deu certo.
Diferente, envolveu também homens, teve representatividade de várias raças, a gente teve a participação dos índios chucurus, teve também as mulheres quilombolas, foi um evento bem místico, todo mundo, como o senhor falou, todo mundo abraçando essa causa que é justamente a agroecologia, né? Todo mundo levantando essa bandeira.
É isso que a gente quer, a universidade Mas ela não, nós não estamos sós, principalmente com as ONGs, as organizações não governamentais daqui da região. Primeiramente o SECOR, depois o Centro Sabiá, mais o Caatinga, mais a Casa da Mulher do Nordeste, mais a Diaconia. Então essa soma de esforços, mais os índios chucurus, mais as mulheres, 100 mulheres estiveram durante o dia inteiro discutindo o seminário sobre a condição, o lugar das mulheres na Caatinga. Para a gente é muito importante, para a gente é reforçar, reafirmar essa questão que a agroecologia é o caminho que a gente deve trilhar. O feminismo está muito presente, as mulheres usaram a semana inteira um adesivo: sem feminismo não há agroecologia, porque defender a condição da mulher, o lugar da mulher nesse espaço amplo que é o meio rural, nesse espaço amplo que é o território, o semiárido, e agora que a gente envolveu pelo menos dois territórios, o território do Pajeú e o território do Araripe. Foi uma semana de fato em que cada vez mais a gente visibiliza a questão da agroecologia como modo de vida.
Uhum. Foi maravilhoso também porque a gente pôde ver a diversidade da mão de obra da mulher construindo e transformando matérias-primas em artesanato. A gente teve também uma demonstração de uma culinária maravilhosa, comidas típicas das suas regiões, onde as mulheres trouxeram para cá também. As sementes também, houve esse momento de troca de sementes. E eu queria que o senhor falasse por que que vocês escolheram todo o fechamento da programação onde é realizada a Feira Agroecológica de Serra Talhada, a FASCH. Foi uma decisão bem pensada.
A FASCH está fazendo, fez 15 anos.
Vai fazer 15 anos
agora em junho. Isso. E vai celebrar com muito louvor 15 anos, uma década e meia de luta, de resistência. E a gente está, nos 5 anos, a gente sempre concluiu o seminário nesse meio, com essas pessoas, dividindo com elas, partilhando com elas esse sentimento. E as sementes crioulas, nativas, as sementes são para a gente, tem um simbolismo muito forte com a questão da autonomia. Nós entendemos e fazemos questão de reforçar isso, que as famílias que têm suas sementes, sua água, seus alimentos, seus reservatórios, repito, de água, seus alimentos para os animais, para as pessoas, essas famílias têm autonomia, essas famílias resistem e essas famílias têm capacidade e vivem dignamente nos sertões, vivem dignamente no semiárido. Então, essa questão de trazer as sementes como a pauta principal foi uma decisão porque a gente quer reforçar. E também é claro que nesse evento nós tivemos o lançamento do programa da ASA, que está junto com o governo federal, desencadeando um trabalho aí para a implantação de 640 bancos comunitários de sementes em todo o semiárido. Então, para a gente, tem um simbolismo bem forte que é manter a semente como patrimônio e manter a semente como símbolo de resistência e de autonomia dessas famílias.
Então, só para finalizar, resultado positivo.
Positivo, primeiramente porque as pessoas vieram, primeiramente porque as oficinas aconteceram, primeiramente porque as famílias, mulheres e homens e jovens, estudantes mesclados com agricultores, com agricultoras, com técnicos, estiveram presentes no evento. Para a gente é essa mistura boa, é essa aproximação entre a universidade e a sociedade que dá esse caráter de participação, de troca de experiência o tempo todo. Valeu a pena e a gente caminha agora então para o 6º seminário daqui a 1 ano, com as graças de Deus.
Graciete Santos, coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, também participou do 5º Seminário NEPAS e falou com a gente sobre a atuação das mulheres.
As mulheres têm um conhecimento acumulado e as mulheres precisam dizer isso para o mundo e ser reconhecido esse valor, né? Então essa é uma questão. A outra questão é que essa discussão da soberania e da segurança alimentar, ela está relacionada, ela é um dos pilares, né, do isso que a gente chama que é dessa produção do viver, que é da sustentabilidade ambiental, do planeta, né? Então a gente precisa, né, estar dialogando sobre as nossas práticas e como é que a gente vê isso, a forma de produzir, a forma de plantar, como é que isso está relacionado à qualidade do que eu planto, né? Então entra aí as nossas práticas com a agroecologia, né? A forma de, os modos de plantar, o não uso de agrotóxico, o que que isso tem a ver com a relação da minha saúde, né? O fato de eu ter uma alimentação saudável que é nutricionalmente balanceada, né? E isso vai me fazer com que eu tenha um outro tipo de saúde, então eu não vou precisar usar remédios, né? Eu não vou estar podendo contribuir aí com as indústrias farmacêuticas, né? Então essa é uma relação, eu acho que essa é uma grande contribuição que a experiência das mulheres trazem, e essa experiência junto com essas mulheres e diversas comunidades trazem e afirmam mais cada vez para a gente que a gente precisa, as mulheres precisam ensinar, né, esse grande conhecimento do que é a sustentação da vida, que é essa visão é sistêmica mesmo, né? Eu agora me referi mais à questão da alimentação, da produção do alimento, mas a gente sabe que isso vai, né, em decorrência, onde é que essas mulheres, que formas essas mulheres estão plantando? É uma produção diversificada, né? Onde é isso, além das hortaliças, é onde as frutas, os vegetais, você tem também as plantas medicinais, né, que entram também para as digestão, para vários tipos de adoecimentos, né, de sintomas, e que é isso, a gente está ligado também à questão também dos animais, quer dizer, que alimentação é essa que é dada para os animais, né? Essa alimentação, ela sai desse sistema, desse agroecossistema, que é produzido tudo muito junto e relacionado, né? E eu acho que uma questão importante é que a gente quer, a casa, né, tem esse papel, é de destacar isso como uma questão importante para a economia, né? Como uma questão importante para o desenvolvimento local. Então é preciso que as políticas públicas também compreendam, né, valorizem essa ação, né, essa atuação das mulheres no mundo.
Emanuela Marinho, da Casa da Mulher do Nordeste, também participou do encontro e lá conversou com Joana Gaia, do assentamento Mandacaru, de Serra Talhada.
Boa tarde, Joana. Você está aqui participando desse seminário, do 5º seminário do NEPAS. Então, o que você tira de hoje desse seminário, principalmente tirando um pouco da sua experiência lá no assentamento, né? O que você viu de que é parecido das práticas que vocês já fazem lá, ou algo novo que você viu aqui e disse, poxa, isso é interessante para lá, né? O que você vai estar levando desse dia de hoje daqui?
Olha, primeiro eu queria parabenizar pela metodologia que a gente está vendo hoje aqui. Muito bom. Eu vivi muito tempo na rua e era educadora social, era conselheira tutelar e era muito bom, me identificava muito, mas eu nunca esqueci da terra. Eu sou filha de agricultor, queria voltar para o meu habitat natural e voltei. Hoje eu morei no assentamento sozinha porque todo mundo desistiu porque achava que não ia sair. Eu continuei, todo mundo achava, dizia que eu era louca e tudo que eu queria era sobreviver da terra, e hoje eu sobrevivo da terra. Voltei a estudar, estou fazendo técnico agrícola e quero me formar para que eu dê uma extensão melhor para mim mesma e para as pessoas que moram perto de mim.
E o que foi escutar todas essas experiências aqui das mulheres, né, que também que estão no campo, né, estão nessa vida, né, de luta e de resistência, né, que como você falou, eu voltei e está lá resistindo. Então, como é que você se identifica com essas mulheres?
Quando foi para a gente dar o nome da nossa associação, eu quis botar de Mandacaru, né, porque eu me identificava com ele, da resistência, de resistir a tudo e a todos, eu precisei resistir a tudo e a todos, quando as pessoas passavam me chamando de ladrona, que eu queria roubar o que era dos outros, porque eu estava numa barraca. E hoje essas mesmas pessoas me procuram e queriam estar no meu lugar. Isso é muito bom.
E você, como estudante, né, que hoje é de técnica de agropecuária, né, isso, O que você viu de hoje aqui, desse seminário de técnicas que você acha que é interessante, que você estava tá levando para a sala de aula?
Olha, não vou estar levando apenas para a sala de aula, mas levando também para a minha comunidade. Muito, muito bom. As experiências ótimas e que às vezes a gente já tentou e não conseguiu, mas eu também não fico por aí não. Eu gosto de tentar mais uma vez. E mais uma se for necessária.
Tem alguma que você destaca, que você achou interessante?
Olha, eu já quis levar uma capacitação sobre umbu lá para a minha região, porque nós temos muito pé de umbu, né? E não consegui levar porque as mulheres resistiram e não quiseram participar. Mas hoje, com certeza, eu vou insistir e vou conseguir levar para lá.
Obrigada.
Por nada.
Ainda durante o 5º Seminário Nepas, em Serra Talhada, a agricultora conhecida como Coca recitou um cordel sobre os valores da Caatinga. Você que escuta o Fala Mulher deve saber que na última terça, dia 28 de abril, celebramos o Dia Nacional da Caatinga, bioma tipicamente brasileiro.
Os valores da Caatinga não se podem expressar, só as palavras não falam, os prazeres que tem lá. Dá-me uma certa emoção, alegra o meu coração quando começo a pensar. Quando a chuva não vem, mesmo assim não é o fim. A Caatinga é resistente e cada dia ensina a mim a passar aquela prova, mas a alma se renova dizendo vou resistir. Muitas lições de vida da Caatinga nós tiramos, igual a um buzeiro, água nós armazenamos. Devemos se organizar, assim como o croatá, a semente nós guardamos. Como o mandacaru, permanecemos de pé. A estiagem pode ser longa, mas grande é a nossa fé. Não devemos se desesperar, devemos sim se organizar para enfrentar o que vier. Mas o tempo sempre muda, como diz a estação, e a estiagem vai embora quando vê chuva no chão. As árvores voltam a florir, muito contenta a sorrir, como é linda a emoção. É muito lindo se ver a Caatinga se movimentando. Você fica abismado dizendo estão dançando, mas estão agradecendo com aquele movimento dizendo nós superamos. Existem muitas belezas que não dá para expressar. É preciso você mesmo vir cá para testificar, mas venha com convicção que quem visita o meu sertão com certeza quer voltar. Se não temos uma varanda iluminada, nós temos um céu inteiro. Se não temos um jardim, temos Caatinga com flor e cheiro. Podemos não ter piscina, mas temos rios que combinam a tomar banho verdadeiro. Não quero com minhas palavras desprezar os seus lazer, mas temos aqui valores e temos que defender o canto do sabiá, o galo campina a cantar, como é lindo o seu saber. E com os barreiros cheios também surge indagação, como é que esse sapo faz espuma sem sabão? É coisa da natureza, grande é a sua beleza, coisa boa é meu sertão.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar,
não tem mais.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Olhar mata mais do que bala de carabina,
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Você que é agricultora ou produtora de artesanato, já pensou em aumentar sua produção, mas faltou dinheiro? Já foi ao banco e teve seu pedido negado? Então escuta só o que eu vou falar agora. Outras pessoas, que também passam por isso, se organizaram e apresentaram para o governo propostas de financiamento e crédito popular. Já imaginou? Um banco comunitário. E essa experiência já existe em outros estados, viu? E então, gostou da ideia? Tudo isso está no Plano Estadual de Economia Solidária. Se junte a esta luta por um mundo com economia solidária. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias. Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID.
Você sabia?
Você sabia?
No início de 2011, a campanha contra os agrotóxicos alertou que cada brasileiro consumia 5,2 litros de agrotóxicos por ano. À época, o cálculo foi simples. A indústria dos venenos alardeou, com orgulho, que havia vendido 1 bilhão de litros de agrotóxicos. Divididos pelos então 192 milhões de habitantes brasileiros, a gente chegava ao resultado dos 5,2 litros por pessoa. Agora, em 2014, a receita anual dessas indústrias representou mais de 12 bilhões de dólares, equivalentes a cerca de 36 bilhões de reais. E sabe o que foi revelado com esse valor? Que agora, cada brasileiro consome 7,36 litros de veneno. O novo número foi calculado a partir da relação entre a renda anual da indústria, o valor por litro de veneno e o número de habitantes no Brasil. A gente precisa fazer o alerta de que, ainda que este volume todo de veneno não chegue diretamente à nossa mesa, ele vai nos encontrar algum dia pela terra, pela água ou pelo ar. O veneno, ele não desaparece como a indústria de agrotóxicos divulga por aí. De 2007 até hoje, 34.282 casos de intoxicação por agrotóxico foram notificados no SUS, o Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, qualquer um que viva no campo sabe o quão improvável é que uma pessoa reconheça os sintomas de intoxicação, consiga chegar ao atendimento e que o serviço notifique corretamente, seja por desconhecimento ou por pressão de quem mandou aplicar os venenos. Venenos e transgênicos são desnecessários para a produção agrícola. De sul a norte do país, a produção agroecológica ganha força na terra, nas feiras e na mesa da população. É necessário também que o governo federal implemente o Planapo e, sobretudo, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que vai permitir a criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos, além de banir também no Brasil agrotóxicos que já foram banidos lá fora. Entidades de pesquisa renomadas como a Fiocruz, o INCA e a Abrasjá se juntaram a camponeses e camponesas, que são quem realmente nos alimentam. Mas ainda é necessário mais apoio da sociedade. As informações apresentadas aqui foram divulgadas pelo site do MST.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem, há perigo na esquina. vocês venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Recado Fala Mulher.
A Casa da Mulher do Nordeste está se preparando para seu brechó feminista. Que tal você que nos escuta participar e praticar o desapego? Você pode doar roupas, sapatos, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso. Mas olha só, é importante que tudo esteja em boas condições. O material doado vai ser comercializado em 2 brechós que vão ser realizados nos próximos meses. Toda a renda vai ser revertida para as ações da Casa da Mulher do Nordeste. Quem tiver o interesse de doar, é só procurar a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste ou as sedes da instituição. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Não deixe de participar e fazer a sua contribuição.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existem agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Aprendendo a jogar, gravando.
Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.